22ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Jaci, 21 de agosto de 2018.
Convido a todos a ficar de pé fazendo a nossa oração inicial.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao vereador secretário que faça a chamada.
Presente.
Presente.
Luiz Rogério de Lagoas.
Presente.
Evandro Reis de Carvalho.
Presente.
Luciana Antônio Caetano. Rodrigo Douglas de Lagoas.
Presente.
Marcos Moraes de Lagoas.
Presente.
Eliano Rodrigues de Souza.
Presente.
Confirmo, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Sobre a produção de hoje, declaro aberto o trabalho dessa reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura de comunicados e proposições.
Hoje nós temos só proposições. A indicação número 107, subscrita pelo vereador Eliandro Rodrigues de Souza e DJ Leandro. O vereador que esta subscreve requer, nos termos do artigo 103 do regimento interno desta Câmara, que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, para que esse solicite do destacamento de polícia militar de nosso município que intensifique as rondas na praça de esportes do município, vez que muitas crianças treinam no local e por lá circulam pessoas suspeitas de uso e até tráfico de entorpecentes, salientando ser esta uma reivindicação da população. Indicação 108, também do vereador Leandro Rodrigues de Souza, DJ Leandro, que seja encaminhado expediente para o secretário municipal de saúde, solicitando que seja providenciado lanche para as pessoas após a coleta de materiais para exame laboratorial, visto que os mesmos podem passar mal em decorrência do jejum, salientando que este procedimento era realizado anteriormente, porém, no momento, o lanche não é mais oferecido. E a indicação número 109, também do vereador Leandro Rodrigues de Souza, DJ Leandro. O vereador requer que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando alterações no plano diretor, a saber. Número 1, retornar à redação que foi aprovada originalmente no parágrafo 2º do artigo 42, revogando-se a redação dada pela Lei Complementar número 1287, de 18 de agosto de 2016. Assim, dessa forma, a redação passaria de, o parágrafo 2º, as áreas não parceláveis deverão ser devidamente identificadas, demarcadas e caracterizadas no projeto de parcelamento do solo. Aí passaria para, parágrafo 2º, as áreas não parceláveis deverão sempre se limitar com vias públicas. Número 2. No anexo 8, caracterização geométrica das ruas, na linha de dimensões mínimas, coluna local, largura da pista, passar de 7 metros para 9 metros. Requerimentos. O requerimento número 57, ele vem subscrito pelos vereadores Luiz Rogério Vilas Boas e Evandro Reis de Carvalho. Nos termos regimentais, requerem que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, requisitando informações acerca do saldo atual do PIMAC, Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica, discriminando-se. Número 1, saldo em 31 de dezembro de 2016. 2, repasses, porventura, realizados no exercício 2017. E 3, repasses, porventura, realizados em 2018. O requerimento número 58, também sobrescrito pelos vereadores Luiz Rogério Vilas Boas e Evandro Reis de Carvalho, requerem encaminhamento de expediente para o senhor prefeito, requisitando informações acerca da concessão de auxílio funeral, a saber. Número 1, relação contendo os funerais concedidos em 2017, discriminando-se os valores pagos, os beneficiários e os laudos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. 2. Relação contendo os auxílios funerais concedidos em 2018, discriminando-se os valores pagos, os beneficiários e os laudos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. E número 3, informações se estes benefícios continuarão a serem concedidos ou não. Caso não serão mais concedidos, descrever os motivos justificatórios. Tais informações estão sendo requisitadas face a reclamações recebidas por esses vereadores acerca deste auxílio. O requerimento número 59, subscrito pelo vereador Luiz Rogério Vilas Boas, requer nos termos legais e regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, requisitando cópias da documentação referente a loteamentos recebidos pela Prefeitura Municipal nos últimos 2 anos. O requerimento número 60, também do vereador Luiz Rogério Vilas Boas, expediente para o senhor prefeito, requisitando informações acompanhadas de documentação comprobatória, se houver, sobre as providências que estão sendo adotadas em relação aos parcelamentos de solo indevidos e às edificações construídas ou em fase de construção nos referidos parcelamentos. Requerimento 61, também do vereador Luiz Rogério Vilas Boas, requer nos termos legais e regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, requisitando cópias das outorgas de todos os poços artesianos no município. E o requerimento número 62, vereador Eliandro Rodrigues de Souza, DJ Leandro, requisita informações acompanhadas de documentação comprobatória, se houver, sobre as providências que estão sendo adotadas para conter a água pluvial que escorre do loteamento Sebastião Rodrigues de Souza e invade a pista da Avenida Luiz Gonzaga Vilas Boas, carreando lama e outros dejetos, o que causa muito transtorno naquele local. E agora sim, o requerimento número 63, o último, subscrito pelo vereador Eliandro Rodrigues de Souza, DJ Leandro, requisitando relação de recursos financeiros ou equipamentos obtidos pelo município neste mandato junto às esferas estadual e federal, discriminando por intermédio de qual deputado foi liberado e por qual vereador foi indicado. Requisita da mesma forma a relação de emendas parlamentares apresentadas em prol do município, discriminando o deputado que apresentou a emenda e qual vereador fez a indicação. Em relação aos projetos em pauta, projeto de lei ordinária número 5, que reestrutura e altera a regulamentação e disposição do Conselho Municipal de Saúde de Jaci e revoga a lei 573, de 93, está nas comissões permanentes. O de número 6, que altera dispositivos da Lei Municipal número 1162, de 2 de maio de 2013, alterado pela Lei Municipal número 1268, de 22 de outubro de 2015, da outras providências, a questão das diárias, também está nas comissões permanentes. Projeto de lei complementar altera o inciso 7º do artigo 42, e o parágrafo 2º do artigo 46 da Lei Complementar Municipal número 758/2003, Plano Diretor de Desenvolvimento de Jaci, juntamente à emenda número 3, subscrito pelo vereador Luiz Rogério, aguarda documentação requerida pelo vereador Gabriel através do requerimento número 51 de 26 de junho de 2018. E os senhores vereadores têm aí na pauta cópia do projeto de resolução número 4 de 2018, que altera o artigo 188 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Jaci. Está sendo apresentado, o senhor presidente depois vai deliberar sobre ele, que tem relação com o uso da palavra por cidadãos na Câmara Municipal. Então são esses os projetos e as proposições, senhor presidente, senhores vereadores, assistentes e ouvintes da rádio.
Convido a senhora Labib, né, a comparecer ao microfone. Antes de mais nada, senhora, muito obrigado por ter vindo, ok? Na realidade, foi um pedido do vereador Márcio, que tem algumas dúvidas, que gostaria de o Márcio, de alguma forma, expressar referente às dúvidas que se tiver com a referente à questão do recurso humano, ao departamento de recurso humano, aonde a Labib realmente trabalha.
Boa noite. Foi incomodar o senhor um pouquinho. A gente veio aqui, a gente tem algumas dúvidas, eu e meus companheiros aqui, os vereadores, referente a alguns acontecimentos que vem acontecendo aí no município. A primeira, eu queria saber, referente a salários funcionários. Eu tenho acompanhado e tenho visto que tem alguns funcionários recebendo um salário base de um jeito, de uma forma, outros de forma maior. Trabalhando tudo no mesmo perfil vamos dizer diretamente, professores. Tem um concurso antigo, recebe, eu não vou falar valor, porque eu vou estar se enganando. Perde R$100, eu acredito nisso, a menor que outro concurso. E segunda, que eu fiquei sabendo, até foi relato já, agora o último, eu não tenho muita certeza, pode ser boato, mas já houve uns meses atrás, a questão de erro de pagamentos, onde teve funcionário que recebeu a maior e teve que devolver à prefeitura. Isso que eu queria entender, o que aconteceu, o que houve, porque uma vez que é feito, francamente, não há manual, com pouca chance de ter erro, né? Então eu não entendi o motivo disso. Poderia dar um favor de explicar para a gente?
Boa noite. Em relação ao salário dos professores, esse é um problema que já vem de gestão anterior. Já foi passado para a administração e eles estão tomando providência. Agora, a outra pergunta é o quê?
Houve um pagamento a maior em conta de funcionários. Se não me engano, foi um mês ou dois meses atrás, aí não vou te falar a data certa, teve esse problema de pagamento. Alguns funcionários receberam a maior e teve que devolver a prefeitura, lógico, porque ele recebeu a maior. O motivo desse valor está ter colocado a maior na conta. E parece que o mês passado, isso também não vou afirmar, o que eu fiquei sabendo há uns dois, três meses atrás aí, que teve esse problema, isso eu só ouvi, é fato. Agora eu fiquei sabendo novamente que o mês passado teve esse erro. O que que houve?
É o sistema que
está com falha ou o que que é que está sendo?
Então, teria que saber exatamente aonde que foi, de onde que veio a reclamação, porque houve troca do sistema.
Tá, não é bem reclamação. Houve um pagamento a maior devido em conta de funcionário, onde eu conheço, eu não vou citar o nome aqui, porque eu não preciso citar o nome dele, mas você deve estar bem sabendo disso, que foi receber a maior. Tá? E foi obrigado a devolver, e até de que forma devolver, eu nem sei como esse dinheiro ia até a prefeitura. Porque o pagamento dele, vamos dizer assim, era mil, foi 1.900, teve que devolver 900. Por que ocorreu, de que forma foi ter que pegar esse dinheiro de volta novamente? Houve esse problema aí na prefeitura. Não vou te falar a data, não sei se foi há dois meses atrás, eu não vou te falar a data, às vezes meus colegas devem saber direitinho a data e pode falar com você também.
Não, é o Rogério que está falando, o seguinte, o que chegou nessa Câmara é que teve algum erro lá no sistema, né? Passou valores altos na conta de funcionários. E a Câmara queria saber, se você puder responder também, como que foi feito isso, foi transferido para a conta de funcionários, se eles devolveram, tipo 10 mil, 15 mil, 17 mil, 30 mil?
Esse assunto não chegou para mim lá no RH e não teve esse problema dessa diferença, ainda mais nesse valor.
Não teve isso nos doleritos?
Eu não tive esse conhecimento, nos doleritos também não saiu nada.
Se ela me permite, vereador Marcos, novamente, eu não vou dizer valores, mas tem funcionário que teve problema. Com o Orelite, recebeu maior. E todos nós que sabemos. Vamos pôr o nome neles, mas se necessário for, vamos ter que trazer o Orelite para mostrar. Estava no Orelite um valor, na conta caiu outro. Caiu o valor maior. Eu acho que a senhora também estaria sabendo, só quem não ia saber da prefeitura. Porque esse dinheiro teve que voltar para o caixa.
Em dois meses?
Eu não vou falar a data precisa. Teve esse problema que foi esse ano. Me parece, né? Parece que foi esse ano.
Foi o vereador Rodrigo falando, é isso mesmo. É isso mesmo. Esse ano chegou até nós, até nós tivemos, né, conhecimento dessa parte, que houve essa alteração do depósito referente ao recibo. O depósito não foi exatamente o valor do olerite do funcionário.
Poderia fazer isso formalmente para que a gente pudesse averiguar melhor?
Porque eu com funcionários, mas teve sim, eu acredito que... É. Pois não, senhor Arnaldo.
Questões, a gente, a dúvida, na realidade, é se nós temos, se tem a possibilidade de pegar esse olerite dessa pessoa, de alguma forma, para mostrar, para ver exatamente, porque senão fica, né, a gente... travando uma coisa aqui sem demonstrar exatamente se houve erro ou não. Então é bom estar com o erro na mão para demonstrar e ela poder, de alguma forma, se poder expressar referente.
Não, mas essa questão que o vereador Marcos falou é o seguinte, é só para ver, se lá no RH não aconteceu, então não aconteceu, né, para ninguém, né? Se chegar um lerite, então, maior, vai ser um lerite mentiroso.
É, eu...
Porque o pessoal veio aqui reclamar. Agora, se vocês estão falando mentira,
vereador,
tem que pedir para trazer o Orelite.
O que eu estou sabendo é que o Orelite não teve problema. O que está escrito no Orelite, realmente o valor timbrado lá não teve errado. O que teve errado é na conta do funcionário.
Mas poderíamos, o vereador Márcio, se Vossa Excelência me permite, nós poderíamos solicitar a essas pessoas que ela tire um extrato. Né? Se é verdade, se realmente é verdade, ela tirar um extrato bancário do depósito feito, que o extrato comprova a diferença dentro do olerite que ela tem em mãos também.
Com certeza, né? Eu acho que vai ser válido. E eu parece que o que eu sabendo foi para maior e para menor.
Entendi.
Vereador, me permite?
Pois não.
É o seguinte, essa questão aí de salário. Vamos supor, igual você falou, pessoas ganham, aliás, você me desculpe, o Rogério falou aí, que é olerite de 18 mil, 30 mil, é um exemplo. Agora vamos supor assim, se esse lerite saiu, a pessoa, o funcionário ganha R$2.000, vamos supor assim. Se ele assinou esse lerite lá de 18 ou 30 mil, como que fica essa situação para ele depois?
Se permite, ela falou que não, ela está afirmando que não teve esse tipo de erro.
Nós estamos vivendo a suposição, acho que isso suposição, não é o correto. Né? Vamos expressar melhor referente a isso, trazer uma documentação para poder, de uma forma, fazer a pergunta correta.
Perfeito, okay? Fernando. Vamos passar a documentação. Porque existe o problema. Eu sei que existe, porque quem me procurou não ia falar uma bobagem dessa. Inclusive, teve conversa lá com o prefeito. Mas vamos fazer assim, mostrando sim.
Já que você está aqui, eu gostaria que você fale um pouco do Departamento de Recursos Humanos, tá? Como você pegou e como está hoje.
Eu peguei o Departamento de Recursos Humanos zerado. Não tive ninguém para me passar nada. Que tanto é que o servidor efetivo que trabalhava lá, ele começou o ano acidentado e quando voltou, ele voltou para outro departamento e pediu exoneração. Quem estava lá para me ajudar, eu não tive apoio e não me passou nada. Então, foi muito conturbado, ainda é, até hoje, um caos, nada casa com nada, onde tudo isso já foi passado para a administração e ela está tomando providência do que está acontecendo.
Permite, presidente, vereador Rodrigo, né? Então, amigo, essa diferença que o vereador Márcio chegou a comentar em relação a salários de funcionários antigos e tal, isso está sendo feito um levantamento lá, já foi traçado para o jurídico, e até também chegou até nós, que está sendo tomada uma providência, que vai haver algumas reduções de salários dos funcionários da prefeitura e tal. Então, isso é realidade?
Ainda está com o jurídico fazendo levantamento. A assessoria jurídica está fazendo levantamento. Eu ainda não sei que pé chegou. E está com ele e com o prefeito. Com a assessoria e com o prefeito.
Fala, Bíblia, Leandro. Boa noite. Também gostaria de... Você perguntou, também foi procurado por um funcionário onde teve a reclamação que recebeu dinheiro a mais em sua conta. Então, como você não deu as respostas devidas para nós aqui, se tivesse acontecido um depósito a mais, teria que passar pela senhora. É isso ou eu estou errado?
O depósito vai de acordo com o que está na folha.
E quem que é responsável pelo depósito?
Nesse caso, quando o pessoal chega no RH reclamando que depositou a maior ou depositou a menor, a primeira providência que a gente toma é pedir o extrato da conta para comparar com o contra-cheque. Porque muitas das vezes, quando eles falam que recebeu a menor, é porque está pagando alguma tarifa da conta. E quando recebeu a maior, eles receberam outra coisa lá dentro da conta, algum benefício lá que a conta deu para ele, algum outro pagamento, e que eles acham que é do contra-cheque, que é do pagamento da prefeitura.
Quem seria responsável por esse sistema que você fala? Porque todas as perguntas, todas as respostas que para nós é erro do sistema. Qual o responsável pelo sistema? Quem que seria?
O sistema, ele é da empresa, a empresa TSM, que subloca. Aí teria que conversar com ele.
Se me permite, o último comentário. e até com a afirmação. Então, a senhora está afirmando que a senhora desconhece totalmente que funcionário recebeu, além, como você falou, de despesa bancária, recebeu a menor por despesa bancária. A senhora está afirmando que a senhora desconhece totalmente esse dinheiro que o funcionário não devolveu. A senhora tinha a primeira a saber que o dinheiro voltou na conta, ou foi maior. Se acontecesse, a senhora seria a primeira a saber. A senhora está afirmando para nós aqui em plenário.
O que eu me recordo é o que tá, tem acontecido
não, aí. A senhora está com, chamando, um ano e 8 meses, a senhora não ouviu isso passar pela senhora.
Agora em 2 meses?
Não, em 1 ano e 8 meses. Não aconteceu com a senhora. A senhora está afirmando para nós aqui que eu posso procurar o funcionário e posso até cobrar dele por ele comentário dele errado. É lógico, ele pode estar errado. Ou ele mentiu. Né? Fingiu uma coisa que não aconteceu. Ou funcionários gerais, está vendo, não é só um, são mais. Que a senhora desconhece totalmente. Porque se tivesse conhecido, a senhora seria a primeira a saber. Porque a senhora que faz o pagamento lá no RH. Exatamente isso. A senhora está filmando essa nova aqui. Então tá bom, obrigado, senhora. Eu vou procurar saber. Muito obrigado.
Dona Labina aqui, vereador Sebastião. Boa noite. Agradecer a sua presença. Em primeiro lugar, eu gostaria, como já foi comentado com o vereador Márcio, vereador Rodrigo, vereador Leandro, Rogério, alguns meses atrás, realmente foi pago sim esse dinheiro depositado em contas de funcionário que não mais está trabalhando na prefeitura, e secretário estava aí na casa do funcionário para pegar o dinheiro para devolver de volta. Eu te pergunto, quanto esse dinheiro foi devolvido às próprias prefeituras?
Vereador Márcio e vereador Sebastião. Agora o vereador Sebastião esclareceu o ponto e a data. Isso foi um erro que a gente faz a folha de pagamento, envia para um arquivo, para um sistema da Caixa, que é outro programa, para ele poder distribuir.
É, só lembrou agora a data. A data não, o acontecimento.
Isso. Quando chegou lá na Caixa, rodou outro arquivo, que não era o arquivo que tinha sido enviado.
A Caixa guarda outro arquivo? Ela não sempre pega o arquivo que está na mão dela?
A partir da hora que sai do meu arquivo, do meu programa aqui, que vai para a Caixa, eu não sei o que acontece lá.
Vereador Rodrigo, mais uma vez, só para a gente formular, então quer dizer que você enviou um arquivo e lá rodou outro. Então esse outro arquivo era da Caixa, não foi enviado 2 arquivos ou alguma coisa incorreta.
Era arquivo que foi pago em dezembro de 2016. Rodou um mês errado lá na Caixa.
Entendi. E vocês conseguiram, de alguma forma, cobrar da Caixa para que ela te desse esse documentado para não ter esse tipo de problema aqui? Por que ela fez isso? Porque é um risco. De repente você está achando que estava correto, alguém ficou sem receber ou recebeu maior. Às vezes a pessoa recebeu tão maior que de repente vai ter que devolver. Se não declarar assim, pô, de renda dela amanhã, vai ficar isso como? Que a Caixa errou? Vocês conseguiram algum comunicado da Caixa certificando vocês que ela que errou? Ela se isentando você desse erro? Conseguiu alguma coisa sobre a Caixa?
Isso aí ficou entre o departamento financeiro e o jurídico. Aí eu não sei te responder.
Então.
Dando continuidade na minha pergunta, dona Labir, com todo respeito, essa parte profissional, eu gostaria mais uma vez aqui de estar enviando uma nova pergunta. Porque ali no RH passou vários profissionais. E o centro profissional que passou ali no RH conseguiu conquistar os nossos funcionários para os nossos municípios. E você até hoje não conseguiu conquistar os funcionários. Qual o motivo?
Talvez porque eu queira seguir o que diz a lei e a lei não é agradável para todos?
Eu acho que a lei é obrigado a atender a todos iguais, não diferenciados. Porque o que chega para nós aqui é que todos que chegam lá para requerer alguma opinião é maltratado. Então é o que a gente ouve aqui do funcionário.
Amigo, só para encerrar aqui, esse arquivo que quando é mandado para a Caixa é o departamento pessoal ou é o financeiro?
Pessoal.
Quem confere é você ou é o financeiro?
Pessoal.
Você conhece todos os arquivos?
Sim.
Bebê, antes de nada, agradeço mais uma vez, tá? A senhora está dispensada e qualquer dúvida que surgir, a gente automaticamente vamos convidá-la de novo, ok? Tá? Obrigado. palavra franca ao visitante, é o Estênio Igor Mendonça. Assunto, andamento é busca e apoio para o concurso cultural. Seu Estênio, você tem 5 minutos. Entendeu?
Boa noite ao presidente, aos vereadores presentes à mesa, aos colaboradores e aos demais presentes. Um abraço aos ouvintes da rádio e aos que acompanham a reunião também pelo portal da Câmara e até pelo WhatsApp. Eu agradeço novamente pela oportunidade de poder usar a palavra aqui nessa casa. Também gostaria de agradecer o apoio recebido por alguns cidadãos que puderam ouvir o áudio da reunião no dia 7 e compartilham os mesmos ideais trazidos aqui, até então pelo Rafael e por mim. Aproveito para parabenizá-lo pelas palavras ditas aqui na última reunião. Também agradeço aos vereadores Arnaldo e Márcio pelas palavras de incentivo no dia em que eu falei aqui. Eu gostaria de parabenizar também a aluna do Maurício Záquia em vir pedir o apoio dessa casa para o fundo de formatura. Enfatizo que não a parabenizo pelo apoio pedido, mas sim pela coragem e atitude de sair de casa e vir se manifestar aqui por algum ideal. Aproveito e convido a outros jovens a fazer o mesmo. Participe principalmente quando a manifestação for em prol desse município. Os convido a participarem mais dessas reuniões e acompanharem de perto a nossa política. Bom, essa semana tivemos a oportunidade de participarmos de uma reunião com o secretário da Cultura, o Té, o Álvaro e inclusive o Corguinho, que também faz presente hoje aqui na reunião. Rafael e eu fomos convidados para a comissão cultural do nosso município, que está sendo montada. Na reunião, recebemos apoio para a realização do concurso cultural e pudemos conversar sobre mais projetos bacanas para essa cidade. Tivemos acesso a alguns documentos, inclusive a lista de locais protegidos culturalmente aqui na cidade, como a Praça da Matriz, a Igreja do Rosário, algumas residências históricas, inclusive até mesmo a residência de um dos nossos vereadores, que se quiser depois pode até comentar um pouco sobre a importância desses locais para o nosso município. Foi nos passado alguns planos para atingir certa pontuação até o final do ano. Esses pontos, se atingidos, são convertidos em verba para o município. E esses pontos são atingidos através de eventos realizados, incentivos a grupos do município, como capoeira, banda de música, e até incentivo nessas reformas desses locais protegidos antes mencionados. Foi passado também uma quantia já existente na conta da pasta em questão, que deverá ser usada nos próximos meses, correndo o risco até de ter que devolvê-la caso não encontremos um fim adequado para ela. Já estamos montando um estudo de viabilidade para conseguir aplicá-la em alguns eventos e incentivos, inclusive no concurso cultural. Eu queria hoje explicar que já temos o que já temos e o que planejamos com esse concurso. Temos em mão já um escopo de todo o funcionamento, passando desde como será realizado, como serão feitas as inscrições, como será a premiação, os apoios necessários, entre outros. O concurso será custeado com apoio do comércio local. A gente não quer usar a verba da prefeitura para custear eventos nem as premiações. A secretaria arcaria apenas com a organização do dia para a entrega dos prêmios e, após eleita a identidade, também assumiria o compromisso em custear placas de bem-vindo para a gente colocar nas entradas da nossa cidade. Bem-vindo a Ijaci, a cidade que vai ser eleita pelo concurso. Precisaremos da ajuda financeira do comércio local para custear os prêmios ainda não definidos aos vencedores, uma placa comemorativa que será entregue aos mesmos, um banner grande para servir de fundo fotográfico, mais ou menos, com as inscrições do concurso, e o nome e a marca dos apoiadores que concordarem com essa ideia poderão aparecer no banner e aderirem e podem contribuir com o concurso. Já realizamos o planejamento financeiro e estimamos que será gasto por volta de R$4.000. O concurso não vai arrecadar nenhum outro valor que não seja convertido ao próprio concurso. E caso sobre algum dinheiro, que a gente não encontre algum fim para ele, eu me proponho a doá-lo para a APAE Municipal. A gente não quer dinheiro nenhum. O escopo do concurso ainda está sendo revisado. Ainda falta decidir sobre algumas pendências, mas eu fico muito feliz por poder dizer que essa ideia trazida por mim aqui no dia 7 parece estar saindo do papel e, inclusive, mais rápido do que eu imaginava. Eu espero poder contar com a ajuda de toda a população que esteja interessada em ajudar e ao comércio, principalmente com a ajuda financeira. Assim que definirmos essas pendências, provavelmente sairemos de porta em porta pedindo a contribuição. Mas caso alguém que ouça o áudio já esteja interessado em ajudar, será de muita serventia se manifestar ou até nos procurar. E como disse o Rafael na última reunião, comparando essa gestão com um carro carburado, precisando de um empurrão para pegar no tranco, eu espero que possamos ajudar com esse empurrão, trazendo sempre novos projetos e ideias como essa que possam sempre, de fato, ser voltadas ao município e a quem moram nele. Eu agradeço muito pela atenção de todos. Espero, o mais breve possível, ainda poder ver essa casa aprovando projetos e leis que favoreçam essa terra e que favoreçam a população em si, e não interesses particulares, cargos ou um grupo seleto de amigos do rei. Uma boa noite aos presentes, um abraço aos ouvintes, e muito obrigado.
Vocês aí, esse concurso cultural aí, vocês já têm? Que tipo de concurso cultural vocês estão propondo aí?
Já sim, Arnaldo. A gente conseguiu montar mais ou menos um escopo com o objetivo do concurso. Quem será, assim, capacitado a fazer as inscrições? Teoricamente, o início era para ser atingido só dentro das escolas. Só os alunos poderiam sugerir essas ideias. Mas a gente achou melhor expandir para toda a população, porque pode ter um pessoal que já saiu das escolas que pode querer sugerir alguma ideia, já se a cidade. Eu não vou sugerir nada porque pode influenciar em alguma coisa. Mas assim, a gente já tem mais ou menos o apoio de quem que a gente precisaria. Precisaríamos de apoio da rádio, da Secretaria da Cultura, claro, da Secretaria da Educação para conseguir inserir o projeto dentro das escolas. A gente precisaria do apoio, principalmente do comércio local, com a questão financeira, porque a gente não quer dinheiro da prefeitura, e o apoio da população, para ajudar a comunicar, ajudar a controlar depois. E assim, a gente daria um prazo para que essas inscrições forem feitas, e depois uma comissão, poderia ser até a comissão já cultural do município, que está sendo montada, analisaria as melhores ideias e depois voltaria para uma votação popular. E a melhor seria eleito.
Vocês vão fazer isso em auditório, em ar livre? Como é que vai ser?
O período de inscrição, imagino que a gente possa criar uma rede social e o pessoal sugira essas ideias. A gente também pensou em colocar urnas na cidade, com uma fichinha já pronta para o pessoal preencher nome, CPF, para não correr risco de mais de uma pessoa poder dar duas ideias. E aí, assim, depois a gente conseguiria fazer a análise de todas essas ideias dessa comissão. Julgaria as cinco melhores a princípio, e aí a partir dessas cinco melhores, as três poderiam receber uma premiação. A gente ainda não definiu essa premiação, mas só a primeira seria eleita a identidade da cidade. E assim, é mais ou menos isso.
Tá certo. Você fica à vontade aí, caso queira usar a Câmara, está à sua disposição para poder fazer isso.
Obrigado, Arnaldo, okay. Eu agradeço.
Certo. Eu também gostaria de fazer uma pergunta, primeiramente, boa noite. Parabenizar pelo trabalho e iniciativa realizada até o momento. É muito bom saber que está tendo resultado já rápido. Né? Inclusive, aqui, até mesmo aqui na Câmara, a gente já vê mais movimentação aqui na Câmara, porque chegou o dia que a gente não tem quase ninguém aqui. Eu tenho média que você tem... Eu fiz um levantamento que você disse aqui hoje, né? Para você chegar a essa conclusão que foi dita aqui. Eu gostaria de saber, por você, qual vereador que tem esse patrimônio aqui no município que eu, até o momento, não conheço. Poderia nos informar?
O vereador é o seu Sebastião. A casa dele é cadastrada nessa lista de patrimônios protegidos. Não são patrimônios tombados, mas são patrimônios protegidos pelo município. Ah, além da praça, tem uma outra. A gente tem a lista completa. Quem teve até acesso.
A Praça da Balança também.
A Praça da Balança, isso. Tem umas residências históricas, umas ali perto da esquina, perto do Cabral. Tem umas outras casas e a casa do vereador também.
Ah, bom, obrigado.
Obrigado,
senhor. Eu que agradeço.
Convido o seu Clayton, né? Renato Almeida, o assunto vai dar uma explanação referente à situação da saúde no município. Seu Clayton, só tem 5 minutos para fazer a sua explanação.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, pessoas aqui presentes. Antes eu quero dizer para o senhor presidente, Arnaldo, eu sou o Clayton Renato de Almeida e comecei a interessar por pela questão política no ano de 1992, através do meu tio Pedro de Oliveira Filho, foi presidente desta casa, trabalhou muito por prol do município e de outros vereadores também, qual eu tenho grandes admirações, que foi o senhor Olímpio Martins de Carvalho, Expedito Vilas Boas, Eloy Wallace, também sou Marcelo, que está presente até o momento, e outros vereadores, Lázaro Nanias, enfim. E durante todo esse período, eu me interessei não só pela política local do nosso município, mas também eu observo a nível nacional e a nível estadual também, senhor presidente. Sempre trabalhei em coordenação de campanha, em coordenações políticas. Eu tive a oportunidade de estar conquistando o registro de jornalista junto à gerência do trabalho e emprego em Varginha. Também tive a oportunidade de concluir um curso de teologia pelo Instituto Bíblico de Pindamonhangaba. Fui ordenado a pastor na Convenção de Ministros da Assembleia de Deus do Estado do Rio de Janeiro, graças a Deus. E, muito bem, eu quero dizer, se o presidente me permitir, eu quero fazer só um pequeno comentário a respeito da reunião passada, é que no decreto 201, no seu parágrafo 4º, está escrito da seguinte forma, que são infrações político-administrativas dos prefeitos municipais sujeitos ao julgamento pela Câmara de Vereadores e sancionadas com a cassação do prefeito. Então, isso aqui é uma questão que vocês, vereadores, voltando a dizer, senhor presidente, no ano de 2010 nós somos companheiro político, foi a primeira vez que o senhor foi eleito vereador, eu estava coordenando a campanha do senhor Luiz Antônio Vilas Boas, o senhor foi eleito vereador neste ano. Neste ano de 2014, eu coordenei a campanha de 36 vereadores sem cobrar um tostão de nenhum dos vereadores, dos quais 5 estão eleitos aqui, vereador Márcio, Didi Leandro, Rodrigo, Rogério, Sebastião Leonardo. Eu trabalhei e eles não tiveram nenhum problema com documentação, com registro de campanha e nem com prestação de conta. Então, eu gosto de fazer isso e faço bem. Mas o que me propus a vir aqui nesta noite dizer, primeiro, é esclarecer sobre a questão do PEMAC, que o prefeito está deixando de repassar esse dinheiro para os funcionários da saúde, alegando que ele incide no índice da folha de pagamento, e o projeto de lei que foi aprovado aqui nesta Câmara, número 12.669/2015, ele diz o seguinte, no seu artigo 2º, no inciso 3º, diz que a gratificação do PEMAC não se incorpora aos vencimentos do servidor beneficiado. Então não vai acrescer o índice. Isso é uma gratificação que o funcionário primário do PSF, eles vão receber pelos serviços prestados, e essa lei foi muito bem elaborada, foi uma lei muito bem feita. Então, o dinheiro está lá, como disse o senhor presidente aqui na reunião passada, o dinheiro está lá. Não sei por que cargas d'água ainda não foi repassado esse dinheiro para os funcionários da saúde. Pois bem, o que nós percebemos é que os funcionários da prefeitura, por alguma razão, não estão sabendo nada, né? Ninguém conhece nada. Pois bem, eu quero encerrar fazendo um apelo aos senhores vereadores. Salvem essa cidade de Jaci. Olha o caos que o Brasil está lá em Brasília. Olha o caos que está Minas Gerais.
Senhor presidente, olha o caos que está o seu estado de origem, o Rio de Janeiro. Vocês precisam se unir e salvar essa cidade de Jaci, tirando esses dois meninos do comando dessa cidade, porque nós vamos ficar sem nada. Não existe exame médico, não existe remédios éticos, remédio de uso contínuo, não existe mais. Os profissionais da saúde estão trabalhando sem um pingo de condições para exercer as suas funções. E fazem com muito carinho, eles procuram fazer. Então eu peço aqui, em nome da população de Jaci, vereadores, salve Jaci deste caos, porque as coisas vão piorar daqui para frente. Agradeço ao senhor presidente e a todos os demais vereadores.
Agora uma palavra franca aos vereadores.
Vereador Evandro, passa a palavra. Vereador Cipriano.
Boa noite, senhor presidente, os amigos vereadores, nossos funcionários da casa, assessor jurídico, doutor Jader, nossos amigos visitantes, que seja bem-vindo a esta casa. Esta casa está sempre aberta a todos. Eu gostaria, primeiramente, manifestar sobre reclamações desses remédios. Pessoas vêm e falam para a gente que não tem um remédio, procura na farmácia, que eles precisam tomar o remédio, não encontra o remédio. Pedir para o senhor prefeito tomar uma atitude nisso aí, ver se não deixa faltar esses remédios. Que a pessoa praticamente não pode estar tirando o salário para comprar o remédio. Mesmo assim tem muitos tirando. Vamos olhar essas partes com carinho. É igual eu já falei, antes de acabar com a remessa do remédio, que peça outro para não faltar, né? Seria bom fazer isso, né? E eu vou fazer um pedido também. É coisa que está precisando fazer uma averiguação. Aqui a paineira que tem na rua Vigilante de Lisboa. Praticamente já está em frente ao Banco Sicoob, frente à prefeitura ali. Essa paineira é muito alta. E parece que ela já pendeu um pouquinho de lado. E ela está praticamente saindo fora da terra, está vindo para cima. E eu fico preocupado pelos prédios que tem ali da prefeitura, casas ali por perto. Então, ver o que pode fazer com essa paineira lá, que ela está correndo perigo. De repente, um ventaval aí pode dar um problemão tremendo. E eu gostaria também, se tiver condições, se tiver de acordo, fazer um concurso para a Guarda Municipal, que aqui na cidade está precisando disso aí, viu, gente? A Guarda Municipal ajuda muito aí. E uma filmadora, praticamente que não tem, e seria bom uma filmadora na entrada da cidade, na saída da cidade, para saber quem está entrando, quem está saindo. Agora, estou de acordo com o advogado que conversou aqui sobre isso aí. O seu nome é? Edênio? Estênio. Falou, Estênio. Gostei muito das suas palavras aqui. Que seja bem-vindo. Não só por essa vez, mais vezes. Isso aí é bom, viu? Eu gostei, viu? Não sou eu. Tenho certeza que a população toda gostou das suas pronúncias aqui. Isso é muito bom, nos ajudar também. E agora, eu vou falar a verdade, denúncia, eu não sou muito chegado em denúncia, não. Porque essas denúncias que praticamente estão entrando aqui, seria melhor entrar lá no Ministério Público, já direto. Por quê? Lá tem o promotor do Ministério Público, que praticamente resolve isso aí instantaneamente. Se vê que está um erro, joga direto lá. Porque eu acredito comigo aqui é o seguinte, essas denúncias aí talvez pode até por vereador contra prefeito, prefeito contra vereador. Isso aí trava muito a administração. Eu acho que não pode ser assim. Trava muito a nossa administração. Porque eu acredito que daqui a pouco, qualquer momento, pode melhorar essa administração. Porque na outra passada, vocês podem ver, de oito anos, é que o prefeito começou a valuir algumas obras. Mesmo assim, quanto de obra ficou parado aí? Olha lá, a creche, essa escola aqui na frente. Então, eu sou contra a denúncia aqui na Câmara. Eu falo a verdade, eu já fui contra duas denúncias aqui. Então, eu não sou chegado em denúncia. Isso aí praticamente é atrapalhar a administração. É pôr prefeito contra vereador, é pôr vereador contra prefeito. Isso, gente, não está no gibi. Aqui está tendo até fariseu que está tendo, fala a verdade. Fariseu, vocês sabem o que é, né? É falso, falsidade. Então, eu não sou chegado nesse tipo de coisa. Eu sou, o que eu tenho que falar, eu falo, eu sou franco. Eu, como vereador, hoje, eu agradeço a Deus, o povo que me ajudou. Então, eu tenho que estar bem também com a administração para me fazer os meus pedidos ao meu leitor e que ele seja atendido. Isso é o meu dilema de trabalhar. Se alguém achar que eu estou errado, pode falar comigo, eu aceito. Bem conversado, não tem problema nenhum. Então, agora, se eu começar, eu brigo com o prefeito, eu brigo com o vice-prefeito. O que vai acontecer? O Jaciense não precisa esperar pelo meu pedido. Mas como, graças a Deus, eu sou a bem com todos, tenho amizade mesmo com todos, muitos pedidos meus estão sendo bem aceitos. Tem várias operações aí que eu pedi, foi válido. Então, é onde que eu falo. Eu faço um pedido para o prefeito, tem que fazer esse assunto, como fica. Ele liga lá, de repente está resolvendo. Então não é de qualquer jeito que a gente vai levando no peito, carregando na cabeça. Eu não sou de fazer isso aí. Então, para mim, até maltratar uma pessoa, eu penso mil vezes. Porque é muito triste a pessoa reclamar da gente, falar que a gente maltratou ele. Então a gente tem que ter educação até para chegar na pessoa, conversar com a pessoa. Se a pessoa chegar perto de qualquer um aí, de qualquer jeito, portanto, na denúncia não está aqui escrito. O prefeito roubou, o prefeito escreveu isso aqui. Por que não está assim a denúncia? Seria até mais fácil chegar já direto para o prefeito. Peraí, você fez isso aqui, que está aqui escrito. Apesar que o papel aceita tudo. Então, eu vou falar a verdade. Eu sou contra a denúncia. Se levar diretamente no Ministério Público, lá o promotor mandar direto aqui, eu sei até o que eu faço. Mas eu ocupar esses problemas de denúncia, que teve uma denúncia passada aí, ó. Eu não aceitei. Essa também eu não aceitei. Me desculpe o denunciante que denunciou. Eu sou franco, eu tenho que falar aqui para o denunciante ouvir, todos ouvir. E quem está falando é o Sabiá. Eu levo coisa certa. Não adianta eu esconder, ficar quieto aqui. E depois sair falando, fulano, tal, é isso, aquilo. Entrou com isso aí. Até eu fui denunciado, gente. Até no INSS.
Eu pedi que denunciasse de novo, porque uma só não valeu. E o que que deu isso aí? Vai denunciar de novo lá. Eu estou aqui aguardando, esperando pela denúncia. O que ele resolver comigo lá está resolvido. Eu não tenho tiro de nada não, graças a Deus. Quero até agradecer o povão que me ajudou. Eu estou falando nessa tribuna aqui. Tenho que agradecer a Deus e o povão. Então, estou aqui é para trabalhar. Eu não estou aqui para brigar, para xingar. Então, eu estou aqui no bom senso. Quero que o prefeito resolva com calmamente sobre o salário dos funcionários. Tem funcionário que merece aquele salário que ele está ganhando, não pode tirar o salário deles. Como eu já falei aqui, não, tem coisa que a gente tem até que repetir. Porque tem funcionário que trabalha bem aí, trabalha muito. Tem que ter o quê? Já tem aquele quinquênio, que praticamente já cai o salário deles. Não é uma gratificação, já é o quinquênio. Então seria bom eles terem até uma gratificação fora desse quinquênio, porque é um trabalhador merecido. Então, meus amigos, eu vou encerrar por aqui, agradecendo a presença de todos. Se eu maltratei algum, me desculpe por essa vez. Na outra pode até xingar. Então eu vou agradecer a presença de todos vocês, que venha sempre, essa casa está sempre aberta. Isso é muito bom, você participar dessa reunião com nós. Funcionário da prefeitura, a gente se encontra algum aqui, que venha sempre. Que a gente está sempre dando um apoio também, que eu vejo que é merecido. Você da escola do Maurício Zac, depender de mim também, tem a minha força, sim. Que é parte da educação, tem que ter apoio não só de mim, praticamente de todos. Então eu vou encerrar por aqui, agradecendo a presença mesmo, de verdade. E vocês ouvintes da rádio, o meu boa tarde a todos. Que Deus proteja todos nós.
Vereador Rogério.
Senhor presidente, a nossos colegas vereadores, nosso presidente aqui da casa, a nossos servidores, doutor Jaderson, funcionário, a todos aqui presentes, funcionários da prefeitura, ex-Marcelo, ex-vereador Zé Marcelo, a nossos visitantes, as meninas aqui da escola Marizac, né? Veio aqui agradecer, senhor presidente, a questão do repasse que a Câmara fez, né? Na verdade, o prefeito tinha que fazer, mas a Câmara que fez o prefeito fazer o repasse para a escola municipal. Não sei se deu para entender, mas mais ou menos isso. Se deixasse para ele, não passava também, não. Quero falar aqui do loteamento, gente. Esse projeto que encontra na Câmara é o seguinte. É do plano diretor aí. O pessoal está confundindo as coisas do projeto com a questão dos loteamentos, com os donos do loteador. Então, o que é que acontece? O pessoal está comentando que o projeto está parado na Câmara porque a Câmara não aprovou o projeto para o Zé Marcos fazer a permuta lá do terreno para tornar, então, em troca de reforma de alguma coisa na prefeitura. E estão falando que a Câmara não aprovou o projeto. Eu quero deixar claro aqui para os ouvintes da rádio e de todos os Jaci. Não existe projeto nessa casa para fazer permuta de loteamento. Não existe. Então, a todos os ouvintes que estão ouvindo, não existe isso aqui na Câmara. A Câmara não tem projeto, não é que o prefeito mandar o projeto. Ah, nós vamos ver se nós vamos aprovar ou não. Então, por enquanto, não tem. É só para efeito aí de esclarecimento, né, para a população. Então, para que a Câmara vote, precisa chegar o projeto primeiro. Quero falar também dos auxílios funerais da nossa cidade. Fiz um ofício aqui pedindo porque foram cortados os auxílios funerais da nossa cidade. Então, nesse ofício eu quero saber por que pagava antes e agora parou de pagar. A lei é a mesma, por que a lei no início valia e a lei agora não vale? Não passou nada pela Câmara. Então, estão vários funerários que eles pagaram e tem vários funerários que eles não querem pagar. Então, mandei um ofício para saber. O pessoal pergunta e nós estamos aqui para responder. Eu falo isso na política. Quem não quer, então não mexe com política. Quem entrou que está nessa cadeira representando o povo é obrigado a aceitar as opiniões e ouvir a população. Não quer, larga disso. Pede renúncia e tal. Ninguém é obrigado a ficar aqui nessas cadeiras, não. Fica aqui é quem quer, quem quer pelo menos tentar resolver o problema do município. Né? Vou falar do PEMAC também mais uma vez. O presidente foi feliz quando ele falou na reunião passada. O dinheiro enquanto a fila parado, ele não paga o PEMAC. Tá?
Isso
foi uma briga.
Pode. Deixa eu te falar só um minutinho. Luiz Rogério, eu sou um vereador, estou em dúvida. Eu queria saber, se o presidente enviasse um papel pela prefeitura, qual que é a empresa sob esse convênio de auxílio funeral? Eu queria todo detalhado para mim.
Vereador Rogério, permite, vereador Rodrigo? Só completando o comentário que você fez do PEMAC aqui, foi bem lembrado pelo Clays aqui, nas palavras dele, que não existe desculpa dizer que entra no índice da folha, porque dentro do projeto, né, fala no artigo, no inciso 2, lá do artigo, eu não me recordo qual, que esse repasso, a gratificação, e ele não entra no índice da folha, né?
Foi muito bem lembrado aí pelo nosso visitante Clays, né? Foi falado também no início. Os remédios éticos, eu perguntei na assistência social, me falaram que estavam fazendo lá algumas avaliações para doar os remédios éticos, que são os remédios, né, que dizem que não pode comprar. Mas todas as outras administrações passavam, comprava. O dinheiro é o mesmo. E agora não se compra. Então alguma coisa errada tem. Ou é o prefeito... Estou falando da pessoa do Fabiano, não. Estou falando da pessoa do prefeito, da administração. Não estou citando aqui nome pessoal nem de Nelsinho nem de Fabiano. Estou citando aqui a administração. Tá? Então, estou citando aqui, não tem medo de ameaça de ninguém, de ligação, de nada. O que eu tenho que falar, que eu falo aqui, falo na rua, falo na praça, e agradeço mais uma vez a população de estar vindo nessa Câmara. Teve dia que não tinha nenhuma pessoa nessa Câmara. É sinal que está melhorando para nós. Que sem a força popular não conseguimos fazer nada. Tá, para encerrar, falar só a questão da denúncia, que foi entrada aqui passada, na reunião passada. Isso é uma reunião que cabe à Câmara, sim. É uma denúncia. Se está no decreto 201, peço desculpa se ofender algum vereador. E ela está no decreto 201, na lei, e ela cabe à Câmara, sim, senhor. Ela é uma decisão da Câmara Municipal, de 2/3 dessa Câmara. E eu estou aqui para aceitar e para votar aquilo que o povo quer e o que está errado. Eu não estou aqui para coitar ninguém. Eu não sou um funcionário da prefeitura, eu não estou aqui para defender prefeito, não. Está todo mundo xingando aí, ó. É pagamento errado, é remédio, é leite, é fralda, é remédio. Eu vou ficar defendendo? Jamais vou fazer um negócio desse. Eu estou com 6 mandatos nessa casa. Eu vou sujar com isso, não. Outra coisa, foi dito nessa Câmara... O vereador que votou a denúncia votou interessado. Eu quero deixar claro aqui o seguinte. O vereador que dentro é violável, ele faz aquilo que ele quiser. E tem que ter um pouco mais de respeito com o vereador, porque é o seguinte. Cada um vota do seu jeito. Quem entender que sim, não. Quem entender que não, vota sim. Quem entender que não, vota não. Então eu quero deixar claro aqui que eu não tenho interesse, eu não tenho ninguém, eu não tenho nenhum cargo indicado na prefeitura, eu não tenho nenhum cargo aqui indicado em Câmara, em secretaria nenhuma. Então eu estou com a consciência limpa. Eu não votei para mim e para ninguém. Então, eu votei em função da população, que está 95% insatisfeita.
Pode falar. Eu também, eu falo a verdade, eu não tenho rapor com ninguém. Vê se tem um empregado lá que eu apontei que está lá. Então, eu não tenho rapor com ninguém também, não. Inclusive, até nessa festa que está aí, eu tive convite para estar lá. Portanto, eu tive que fazer uma viagem de emergência
Então, nem compareci, não compareci. Eu saí cedo, cheguei mais de 5 horas da tarde em casa, naquele domingo. Mas que rabo preso eu tenho, com ninguém? Eu não tenho, não. Graças a Deus.
Então, para encerrar.
Isso não existe comigo. Eu estou com 3 mandatos, 1 ano para o meu suplente, mas rabo preso aqui na prefeitura não tem, não.
Senhor presidente, dando continuidade aqui às palavras, a respeito da denúncia, onde eu falei que nós somos responsáveis, sim. E queria falar também que os inquéritos estão no portal do TJMG. Então, qualquer um de vocês aqui, assessores, o doutor está ali, né? Advogado. Já Marcelo advogado, pode entrar no TJMG e puxar lá que existem esses inquéritos abertos aqui sim, em Lavras, no qual foi dito nessa Câmara que estão arquivados. Eu tenho todos eles no computador, qualquer um tem acesso. Então o que está no promotor já está lá, ele vai tomar a presidência dele. Agora o que está aqui na Câmara é obrigação nossa. Nossa não, de quem quiser, né? Quem não quiser não vota. Deixa para lá, deixa correr do jeito que está aí. Né? Hoje, a pessoa veio pedir para a gente um kit de café para fazer no transporte, outra pediu lá no BS, outra aqui no PSF. Então tá bom a cidade, se tá bom, vamos tocar a cidade, né? Então a minha opinião é essa, eu não estou forçando ninguém, desculpa se ofendi alguém, só que aquilo que eu acho que está certo, eu vou falar sempre aquilo que eu puder falar aqui, né? Essa questão da denúncia. Se chegar mais uma, e se eu achar que está errada, eu vou aceitar sim, e vou puxar para nosso povo, porque do jeito que está, gente, pior, não tem como ficar mais não.
Luiz Rogério, aqui é o vereador Gabriel falando. Chegou até meu ouvido aqui, disse que o vereador está precisando de empurrão, entendeu? Tipo, cozinha carro velho para frente. Não é carro velho não, o vereador. Eu acho que a população se cabe a todos aqui, entendeu? É o Yama criticar um vereador não, quer ver? É se cada uma população chegar aqui e pedir cada pedido de vereador, ali tem o meu, tem aberto, se quiser minha pasta tem, pedir várias coisas. O vereador, ele pede e fiscaliza, né? E o prefeito executa. O vereador está pedindo. Ele não pode executar. Ele tem que fiscalizar. Tem pessoa que confunde. O vereador serve no município para fiscalizar e olhar. Esse dia teve um fato aí. Eu cheguei no procedimento lá em cima. Teve um cidadão. Eu vou falar um vereador. Ele teve que comprar remédio que não tinha lá. Só isso, só encerrou.
Para encerrar aqui, senhor presidente, quero deixar também aqui, né? Claro que essa Câmara jamais deixou de aprovar os projetos bons, né, para a cidade. E é que eu me lembro bem, eu acho que o único projeto, né, que nós reprovamos foi que o secretariado mora fora. Rapaz, que até isso a Natural Justiça ganhou, e pode ser de fora. Então, se fosse ele, trazia tudo de fora, trocava todos aí, ficava do jeito que queria. Né, falar que nós fizemos. Estamos fazendo a nossa parte, da melhor forma possível, né? Aqui dentro dessa Câmara. Jamais eu vou deixar, né, me corromper com as palavras mesquinhas que andam por aí, né, a meu respeito. Como deixei claro, não tem ninguém lá e nem pretendo pôr ninguém lá dentro da prefeitura, né? Muito pelo contrário. E encerrando, eu quero aí agradecer, né, aos presentes, todos aqui que estão presentes e aos ouvintes da rádio, que vai ao ar amanhã. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Eliandro.
Boa noite, senhor presidente, aos vereadores, servidores jurídicos dessa casa e a todos vocês visitantes. Primeiramente, como sempre, agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês e vocês comigo. Aos ouvintes da rádio, desejo uma boa tarde. Primeiramente, gostaria de deixar bem claro à população, a todos os ouvintes, que no momento vejo que esse vereador que se fala, ele incomoda até essa Câmara, porque há um tempo atrás, foi um requerimento meu, um pedido meu, onde se trata a organização dessa casa quando a palavra do visitante. E foram votados pelos vereadores, e os próprios vereadores vêm aqui fazer um pedido para mudar. Então a gente fica triste em saber que estou incomodando mais essa casa que os outros. Então a gente tem que fazer um projeto, um requerimento com benefício à população, não a debater com o vereador nessa casa. Se o vereador não fala, não tem argumento para trazer ideias boas à população, ao município, é melhor ficar quieto, em vez de ficar provocando o vereador e tentar falar o que não deve. E essa casa, foi dito pelo visitante Cláudio, nosso município está acabado há muito tempo, não só nessa gestão, gestão passada, que começaram por todos os políticos já se aqui. Então, está uma bosta mesmo, é por todos. Não vai salvar nenhum, não. Se já se chegou nesse ponto que está hoje, vem de administração passada também. Porque erros lá atrás. Inclusive, tenho aqui, fiz uma indicação ao prefeito para a mudança do plano diretor. Onde a lei complementar número 1203/2014 consta que um loteamento tem que ter a rua na medida mais ou menos de 7 metros. Anteriormente era 9, por que foi mudado para 7? Quem que ganha com isso? É a população ou o empresário? Quem que ganha? Isso o vereador não vem brigar aqui para a população. Isso aí é uma falta de vergonha, uma falta de respeito com a população. Também vemos casos hoje que a população de baixa renda, classe baixa, não tem acesso à beira do lago. Por quê? Uma mudança no plano diretor, por quem? De administração passada, tudo vem do passado. E não vamos chegar, vai chegar um tempo que nós não vamos ver essa água mais. A não ser aqueles grandes que têm condições, né, que já tem os lotes lá perto, já mora, tem suas casas ricas lá, né, suas casonas lá. Esse sim vai lá, desfruta do lago. Esse lago era para a população, era para o povo ijaciense. Não para moradores que vêm de fora, encostam na cidade e tira o privilégio de um ijaciense chegar à beira do lago. E quem fez isso tudo? Começou com quem? Com o prefeito, com o vice-prefeito, com os vereadores anteriormente. Anterior, ninguém brigou por isso aqui. Fala um vereador que foi falar isso aqui. Me diga um vereador que falou isso aqui no plenário. Porque tem medo, uma vez tem rabo preso com empresários. E quando eu falo que a denúncia é por interesse próprio, eu tenho como provar que é interesse próprio de vereadores, assim. Tem interesse próprio. E se falar muito, eu vou falar nessa Câmara qual é os interesses. Porque aqui não tem medo de ninguém para responder, não. Eu não tenho medo de empresário, de vereador, muito menos de prefeito. Não estou defendendo prefeito. Estou defendendo o direito do cidadão. Porque é uma vergonha. Na hora de ir lá pedir o cidadão um apoio, um voto, vão. Mas depois esquece, depois de 4 anos. Aí tem pessoas que não chegaram a ver a beira da represa até hoje. E pergunta qual é o local de acesso que você tem hoje. Você pega tudo aqui. Se eu não me engano, em Brasília, essa semana, teve um problema desse lá. E, pelo jeito, a justiça está começando a agir, né? Então, é uma plena sacanagem. Uma sacanagem. E quando vem falar com o vereador aqui, pode vir quente que o vereador vai responder do mesmo jeito, tem como provar. E eu falo mais vezes com os vereadores, eu não tenho rabo preso com ninguém. E vocês têm. Então vem. Vem, bate forte, porque senão vai voltar. Viu? Eu quero que bate forte, senão vai voltar. E também tem um projeto 0118 para o diretor, onde parece que está tendo uma pequena confusão. Onde fala que o vereador não aprovou o projeto aqui, por isso que não foi feito um projeto, uma obra que está em frente ao loteamento Sebastião Rodrigues. Aí vem falar que o empresário falou que falta o vereador. Esse projeto também vai beneficiar o empresário. Beneficia o empresário também. Só que é o seguinte, dá apoio à população também, porque lá tem é uma área abandonada, cheia de mato lá. O que está fazendo? Nada. Lá vai fazer uma quadra, vai fazer uma academia de ar livre lá, e por aí vai. Uma área abandonada que vai se recuperar. E o projeto, de imediato, eu olhando o projeto, eu achei muito bom, porque a prefeitura não precisa receber mais áreas, se já tem muitas áreas aqui abandonadas, só para criar matos. Se você for fazer uma pesquisa, você vê várias áreas da prefeitura aí, mato, só mato coberto. Então, isso não traz benefício nenhum à população. Então, o projeto está aqui na Câmara, está agarrado há tempo, como eu falei, teve projeto faz um ano aqui. O vereador é a favor do projeto por causa da população. Se não fosse, eu não aprovaria também. Porque tem benefício para o cara do loteamento também? Tem. Mas a população também vai ter o retorno. Então, se vai ter o retorno à população, antes o retorno à população, que é um lote parado lá em vão. Porque um lote hoje dentro de um condomínio, quem tem acesso aí? Qual da população vai ter acesso? Tudo fechado. Então, ninguém vai conseguir chegar lá. E espero nessas indicações nem que o prefeito possa voltar ao antigo regimento, que vai trazer benefício à população. Nós precisamos trazer benefício à população e não a empresários. E sobre o loteamento Sebastião Rodrigues de Souza, já cansei de pedir várias vezes soluções lá. Então, o vereador que pede. Agora, eu não posso chegar lá e fazer. Foi aprovado irregularmente? Foi. É um erro. Vem para trás, não foi na minha gestão. Na minha gestão eu estou aqui para cobrar. Eu não posso cobrar um erro lá atrás. Nós temos que resolver. Ou o prefeito resolve, ou dá uma satisfação para os moradores de lá, que hoje vem tramando e todos vêem vídeos pelas redes sociais qual realmente é o problema lá. Porque o que nós podemos fazer? Minha parte eu estou fazendo. Estou aqui pedindo, fazendo a minha parte. Mas infelizmente a gente não pode chegar lá e fazer. Então fica difícil porque muitas pessoas confundem. O vereador às vezes não está fazendo nada. Esse vereador que fala, cobra, pede. Posta em redes sociais. Um dos únicos vereadores que faz postagem em rede social. Por que que a gente faz? Porque a gente tem rabo preso. É isso que acontece. Enquanto tiver essa máfia aqui dentro, infelizmente vai ficar desse jeito. É interesse próprio, sim, tem interesse próprio. E se algum vereador ficar falando muito aqui, eu vou jogar é tudo aqui para dentro. Falar para todo mundo, quem são os verdadeiros vereadores. E vão descobrir sim, porque eu fui eleito pelo povo, não dependo desses vereadores. E daqui a um tempo a população vai ver quem realmente está certo nessa Câmara. Parabenizo o doutor Rafael também aqui presente, pelas atitudes. Seu colega lá pelas palavras ditas aqui. Muito bom. É bom saber que tem pessoas incentivando para incentivar a gente. Mas igual, eu ainda acho que isso não vai dar em nada. Espero que dá, viu? Mas tem muito tempo que a gente vem cobrando. Primeiramente, tenta passar a lábia, né? Mas vamos ver se dessa vez resolve. Saia do papel. Será de grande vantagem para o município acatar isso. Então, espero que esteja tudo correto, dê tudo certo. Deixa a população já sei que esse vereador aqui está aqui para representá-los. Não é à toa, porque quando a gente sai na rua fala vereador do povo, porque está aqui por todos, não por um só, ou sequer por interesse próprio. Agradeço mais uma vez a presença de vocês. Desejo a vocês uma boa noite e aos ouvintes da rádio uma boa tarde.
Vereador Gabriel. Presidente, hoje eu vou passar minha palavra que eu tinha de falar, eu já falei.
Vereador Rodrigo.
Senhor presidente, hoje eu também não vou fazer uso da palavra.
Vereador Márcio.
Boa noite, senhor presidente, companheiros vereadores, aos servidores da casa, doutor Jadson, a todos presentes aqui pela noite, aos ouvintes da rádio, boa tarde. Senhor presidente, eu queria começar hoje até novamente parabenizando o Stênio, né, pelas palavras aqui hoje. E como o Didi Leandro falou aqui, realmente dele eu acredito que vai sair porque não depende da prefeitura. O primeiro passo dele é não depender da prefeitura. Iniciativa própria e procurar o pessoal que quer essa causa funcionar, porque a prefeitura não vai dar mesmo não. Parabéns a você por não depender da prefeitura. Estamos aqui para ajudar e vamos estar juntos. Todos aqui podem ajudar de alguma forma, mas não depende da prefeitura e nem precisa de política para fazer isso aí. É ótimo. Vamos fazer aqui. Deixa eles com, lado, com a política deles e a gente vai trabalhar igual você está fazendo. Parabéns. Eu também hoje fui procurado por um funcionário da prefeitura. Até eu vi ela, né, a pessoa que mexe com a área de vacina de animais aí, com questão de raiva que é coisa, hoje a pé. Vamos aí. Curioso, você está na pé, cadê o carro? Falou que não tem dinheiro para gasolina no carro. Vai atender os lugares aí, não tem gasolina não. É um trem engraçado falar isso, que eu já sei o carro do vigilante, não tem gasolina. Isso, não sei o que acontece, se já não tem gasolina para o carro, não tem remédio, dinheiro, não tem dinheiro para pôr gasolina, foi ela que alegou para mim. A funcionária, os dois estavam indo a pé, atender um local aí, e dizendo que eles não tinham dinheiro para gasolina no carro, teria que ir a pé fazer isso. Agora carrega vacina no sol quente, a pé. E o pessoal não. Está difícil. Né? Voltando à questão da denúncia que o apareceu, depois esse pessoal fala que é político, uma coisa.
Como você vai justificar uma administração dessa, o que está acontecendo? Igual está falando sobre denúncia, eu poderia ser a favor, poderia ser contra, para mim também não me faz diferença, porque, graças a Deus, o meu objetivo aqui é outro. Entrei aqui não para esperar nada, vínculo nenhum, né, mas é para fazer o bem, para fazer a minha parte com o município. A gente está sendo cobrado na rua, sendo, como o Gabriel falou e alguns outros já falaram, partindo que a gente não está omisso, referente ao que está acontecendo, essas leis que eles estão aí procurando, o que me parece, que hoje a administração trabalha só para fazer justiça, até parece que é um departamento de, igual eu tenho para fora aí, só para investigar, saber o que foi feito errado, passado, e não continuar a quantidade. Então, se tem algum problema, vamos vir aqui à Câmara, a gente vai trabalhar junto. O que eles vão fazer com o funcionário daqui a alguns dias, vai ser triste. Porque a pessoa está ganhando aquilo lá, porque fez merecer. E se ele ganha aquilo a partir da hora que corta o salário dele, ele já te contava aquele pagamento dele. E não foi ele que foi lá e editou o salário. Eu acho que tem que ver uma forma de não prejudicá-lo dessa forma. Se foi eu que ele está alegando passado, ele entrou lá naquele concurso, ele pegou aquele cargo, quer dizer, ele já contava com aquilo. Então eu acho que ele não está fazendo para desmerecer o que ganha. Nunca. Ele não pediu isso. Eu não estou falando para pagar ilegal. Mas, de alguma forma, também não sou a favor que faça o que está fazendo. Todos clamando. Falando que a Câmara não faz nada. É omissa. É verdade, está falando, cobrando. Mas eu vou falar a todos que estão ouvindo aqui. Eu cobrei, desde o início, que começaram a mexer no salário. Eu, vereador Márcio, cobrei. Estou cobrando. E, até hoje, está o que está aí. Um ano, 8 meses. Tudo o que vai se fazer aqui, primeiro tem que descobrir o culpado. É o que eu devo entender até hoje. A creche lá, ela vai aparecer algum perito agora. Mas primeiro eu acho que eles procuraram o culpado, porque daquela forma ficou. Quando eles localizam o culpado, eles começam a executar a obra. Então eu acho que assim vai ser esse prédio que é frente à Câmara e outros lugares mais estão parados do mandato passado. A gente tem que imaginar o seguinte, eu penso assim comigo, que a gente tem que trabalhar a política quando ser um gestor, mesmo não estamos lá, pouco tempo que eu tenho aqui, segue a sua linha de administração. O que não te prejudica, não vai te fazer mal. Deixe, faça a sua parte. Mas eu acho que o gestor nosso hoje procura achar o erro, quem foi o responsável, para denunciá-lo depois da continuidade. É essa a visão minha que estou tendo vendo desse gestor hoje. E, infelizmente, nós estamos pagando caro por isso. Tudo parado. Né? Falta de remédio também está aí, todo mundo precisa falar mais, né? Já foi falado aqui. Infelizmente, já falta remédio de 1 ano e 8 meses. Tenho dinheiro. Como a gente chamou a Vivi para responder sobre isso, detalhe que aconteceu aqui hoje, por isso chamou o pessoal também da que faz a compra lá, né? Das compras lá, a licitação, o responsável da licitação de remédio, para ver onde que é o erro, porque dinheiro tem. Inclusive, tem uma licitação aqui do DJ Leandro, interessante, o Leandro fazer essa informação, pedidos de recursos, onde está sendo gasto. De que forma que veio, cada deputado doou, o dinheiro onde está e como está sendo gasto. Até a gente poderia estar chamando também, principalmente da saúde, o secretário de saúde, para a próxima reunião também, está justificando o que tem dinheiro e por que não gastou. Né? A gente tem a doação, final do ano, foi a Câmara também passou um dinheiro para a saúde, juntamente com o carro. Esse dinheiro, até hoje, não publicou o que foi gasto. A gente está fazendo um pedido.
Vereador Márcio.
Pois não.
Vereador Rogério, permite só uma lembrança que eu tive em relação à creche.
Sim, pois não.
Porque ele está aguardando o perito, ele pediu o perito agora.
É, o perito vai ser
de então, e desde o início já está na justiça. Então deveria ter chamado o perito antes, que já punha lá em vigor. Porque pegou fogo nas carteiras, queimou tudo e acabou que não inaugurou a creche.
Eu não sei até que ponto pode ver, mas isso é um abandono de patrimônio público. É um abandono. É um gasto público, é um abandono, e que tá sendo prejudicado, é o município. Está no direito dele fazer o que tem que fazer, de procurar o responsável, mas não abandonar. Essa obra aqui em frente aqui, ó, vários vereadores já me ligaram aqui, andam ali e ficam abismados que está lá dentro daquela obra lá. Então, eu não sei o que ele vai fazer, não, a gente deu opinião para ele, não adianta, mas está triste. O que a gente nunca falou, né? Bem, inclusive nesse mandato, até a vida inteira a gente falou com esse comentário aqui. Não mudou e também não estou achando que não.
O que alegra a gente é quando acontece assim, o caso do Estênio, e outros mais vêm aqui participar e passam uma mensagem assim, porque da administração a gente não falou nada de bem até agora no momento.
É, inclusive, vereador, no início do mandato, você trouxe um CD com todas as montagens lá, das carteiras,
sim,
dos quadros, berços.
É, tudo guardado. Está tudo guardado, hein? Quer dizer, o patrimônio, o prédio poderia até não ser legal, mas o material que está lá não tem culpa, não. Lá, pelo menos limpeza, tinha obrigação de manter limpo. Porque limpeza, o prédio não cai em cima da pessoa que está limpando lá. Manter limpo, agora deixar lá criar cômodo e está lá. Não tem coragem, não limpa, não lava, não tem condição de manter limpo em ordem lá. Eu estou bobo de ver aquilo lá. E a gente tem cobrado. E por último, presidente, aconteceu também a semana passada, que terminou no fim de semana agora, e queria parabenizar até o padre Edmilson, juntamente com o pastor da família, e a todos os casais que receberam o sacramento do matrimônio. Foi um acontecimento legal na igreja, semana passada, onde vários casais receberam esse sacramento aí. Queria parabenizar a todos, inclusive o pessoal da família, pelo acontecimento. Ok, obrigado a vocês todos, uma boa noite, boa tarde, ouvindo a rádio. Vereador Sebastião.
Senhor presidente, vice-presidente, secretários, colegas vereadores, sessão jurídica do Dojada, nossos funcionários da Câmara, nosso ex-vereador José Marcelo, os nossos visitantes, pessoal da rádio, funcionários da prefeitura, vocês todos aqui presentes, uma boa noite a todos vocês, que sejam bem-vindos a essa casa. É isso mesmo, nós precisamos disso, que as pessoas participem para ver as ideias de cada um vereador e também ouvir o que sai dessa tribuna. Porque eu acho que essa tribuna aqui não foi feita para falar palavrão, foi feita para trazer, resolver solução, não para trazer problema e nem palavrão aos nossos ouvintes que não merecem ouvir palavrão. E depois, eu gostaria aqui de estar comentando. É uma coisa envergonhosa, que será que só nós estamos vendo? Os nossos funcionários estão desde sexta-feira sem tomar um gole de café porque não tem um pó e nem açúcar nessa prefeitura? Será que sou eu que estou enxergando isso? Não se encontra um remédio nessa farmácia? Ainda aparecem pessoas para elogiar a administração? Será que não está enxergando? Ou são falsos com os nossos eleitores? Nós temos que resolver o problema do nosso município. Não tentar tampar o sol com a peneira. Nós acabamos aqui de ouvir uma funcionária do RH não saber informar o que está acontecendo no RH da prefeitura. Foi feitas várias perguntas e não foi respondida nenhuma. Como que uma pessoa que trabalha no RH não sabe que o dinheiro foi depositado errado na conta de funcionário? Será que esse sistema não vai funcionar nunca? É só aqui, nesse mandato, que o sistema não funciona. Mas vários profissionais que passou naquele RH, vou citar o nome de alguns que eu me lembro, desde o início da nossa municipação política, do nosso município, que trabalhava lá o Zé Arimateia, trabalhou lá o Raimundinho, trabalhou lá o Humberto, trabalhou várias pessoas e nunca aconteceu isso. Por que está acontecendo isso agora? Isso não é erro de sistema, é erro humano. E nós não estamos aqui para ser convenientes com o erro. Pelo contrário, nós estamos aqui para ajudar a resolver o problema do nosso município. Quando a gente ouve algumas pessoas dizerem, aí em nosso município, ainda bem que temos vereadores competentes nessa casa para estar resolvendo o problema do nosso município. Porque se ficar do jeito que vocês estão ouvindo, vocês aqui presentes, ouvindo cada um falar, cada um apresentar as suas propostas, falar o que acha e o que deve. O vereador realmente é inviolável, mas ele tem que respeitar o cidadão jaciense. Quando eu falo respeitar o cidadão jaciense, gente, pelo menos é colocar remédio naquela farmacinha. Será que os laboratórios pararam de funcionar também? Ou é o sistema que está errado? Por isso é que não está vindo remédio aqui nessa farmacinha? Será que as lavouras de café também parou de fabricar o café? Por isso é que não está tendo café para os nossos funcionários tomar? Isso é uma coisa envergonhosa. Nós não podemos chegar nesse ponto que estamos chegando. A gente não está aqui para fazer politicagem com ninguém. Pelo contrário, a gente está aqui para defender o direito de cada um que merece mais respeito. Essa creche que foi citada aqui agora há pouco, essa creche foi entregue, eles receberam a creche com todo o equipamento. Foi formada a comissão, foi lá na creche. Depois que colocaram fogo, que fizeram um BO, que até hoje ninguém sabe para onde foi o BO, que o vereador Vando já pediu e até hoje não apareceu, contrataram um perito. É lógico que o perito agora vai chegar lá, vai ver as portas quebradas, vai ver as janelas quebradas, vai ver os berços queimados, vai ver todos os brinquedos demolidos. Aí sim, aí o perito vai fazer o trabalho dele. Não tem condições de funcionar. Mas quando recebeu a creche, tinha condições sim de funcionar. Certo? Igual está aí essa escola em frente aqui. Já cansei de falar. É só quem ainda não entrou dentro dessa escola para ver a condição da obra. Isso é um dinheiro público que está sendo jogado fora. E nós não podemos aceitar isso. Nós estamos vendo passar no jornal. Isso aí é crime. Então, gente, estou aqui para trabalhar em defesa do nosso município. Hoje temos aí uma comissão que foi montada, uma comissão processante. Essa comissão foi montada por pessoas competentes, que é o presidente Márcio, o relator Evandro e o membro Gabriel. São três pessoas, morador de Jaci, e que está vendo a irregularidade que está acontecendo dentro do nosso município. E eu confio nessa comissão que foi montada, porque eles reconhecem o trabalho de cada um cidadão de Jaci. E são pessoas merecedoras de respeito. Nós temos aqui, hoje, algumas pessoas comentam, mas quando iniciamos o primeiro mandato em administração pública aqui em nosso município, quando Jaci passou a cidade, começou com várias pessoas competentes, começou com o senhor Roberto Cavalho, senhor José Pedro de Castro Filho, senhor Elias Antônio Filho, senhor Vanderlei Teodoro Botelho, senhor Antônio Varenga, Câmbio Anjoás Pereira, Neymar Pinheiro, Maria Horaci, José Maria Nunes. As pessoas que passaram lá teve competência sim para administrar e não teve esses problemas que você está vendo acontecer hoje. Porque eles sempre soube respeitar os nossos funcionários, soube respeitar a nossa população. Então, para aquele político que não conhece os antepassados do nosso município, não deveria comentar nada. Porque quando eu comento, eu conhecia todos os políticos que iniciou o trabalho para formar essa cidade que hoje nós temos. Tem sim vários loteamentos aqui em Jaci. Tem vários loteamentos que nós temos hoje aqui em Jaci. Nós temos que agradecer essas pessoas que estão ajudando a levantar em Jaci. E hoje, nós temos muitos imóveis aí hoje, por exemplo, aí, que não tem legalidade, que não tem documento, não tem nada. Isso tem de legalizar. Aí sim, você está ajudando o município. Mas então, minha gente, a minha revolta hoje é isso que eu estou falando para vocês. E o pessoal da rádio está me ouvindo. E vocês aqui presentes estão me ouvindo. Essa falta de remédio aqui, isso passou de brincadeira. É um desrespeito com a população de Jaci. Essa falta de cardápio para os funcionários trabalham, é insatisfeito. Por quê? Não tem apoio. Você já pensou, você deu 2 horas, você procurar um café para tomar e não achar? E sabendo que tem dinheiro? Aí me ajuda, meu filho. Porque nós não podemos ser convenientes com o que está acontecendo aqui. Parabenizo o vereador Luiz Rogério, que nas suas palavras é muito feliz. E ele faz valer a experiência que ele já teve de 6 mandatos aqui nessa casa. Foi muito bem lembrado para o cidadão Caito, para os vereadores passados aqui nessa casa. Vereadores de respeito, vereador de peso, que não aceitava e admitia as coisas erradas. E nós temos que se espelhar neles. Não é se espelhar em boato, em conversa, em fofoca. Vamos sim, gente. Vamos unir. Mas vamos unir a favor da população, a favor dos funcionários. Não vão ficar contra os nossos funcionários, não. São eles é que faz as coisas mover em nosso município. Eu cheguei lá na Vila Aparecida. Cheguei lá na Vila Aparecida. Está aí o patroleiro Lafayette, que estava lá presente. O cano quebrado. Eu cheguei na hora certa, que eu tive que pôr a mão no bolso e tirar dinheiro para comprar uma luva de meia, que não tinha para colocar para funcionar a bomba. É uma coisa vergonhosa. Aí sim você está ajudando o seu município. Então eu peço vocês que me ouvem hoje da rádio. Vem para a Câmara. Vem ouvir. Vem ver. Vem assistir os trabalhos de cada um vereador. Porque eu devo a vocês, Jaciense, as minhas palavras. Por isso, eu devolvo a vocês o respeito que vocês teve comigo. Eu devolvo novamente para vocês de Jaci. Que eu tenho certeza que hoje nós estamos iniciando, gente, um trabalho que o nosso povo merece. É lutar e brigar pelo direito de cada um. Não deixar as coisas acontecerem, cortar salário de servidor, deixar o servidor aborrecido, encontrando, abaixando o salário do servidor, as professoras trabalhando, trabalhando revoltada, porque estão mexendo no salário das professoras. Certo? Então nós não podemos aceitar isso aí. Elas não são merecedoras de erro de alguém. Quem errou é obrigado a corresponder pelo erro que fizeram, no qual vocês acabaram de ouvir a pessoa que veio hoje aqui do RH não ter condições de responder uma palavra sequer. Porque eu fiquei gravando na minha cabeça ali e fiquei olhando. Não foi respondido uma pergunta que foi feita a ela. Ela enrolou o vereador Márcio, mas não me enrolou sentado naquela cadeira, porque eu estava prestando atenção nessa resposta que ela ia dar para o nosso povo de Jaci. Quando eu perguntei para ela por que ela não conseguiu conquistar a confiança de 99% dos nossos funcionários efetivos, que eu respeito muito e temos aqui no nosso município. Muito obrigado. Desculpa vocês aí, se eu tomei o tempo de vocês. Vocês da rádio que me ouvem, uma boa tarde. Desejo a vocês toda felicidade. E venha conosco ajudar a administrar o nosso município. É isso que nós precisamos. Muito obrigado a todos vocês.
Boa noite às pessoas presentes, né? Boa noite aos vereadores e aos ouvintes. Antes de começar
me pronunciar aqui. Eu até escrevi aqui, eu vou até endossar até que o Sebastião falou aqui, é pedir aos vereadores a moderação com as palavras, evitar a forma de se expressar, como mudar o linguajar, entendeu? Lembra-se, né, que as pessoas estão escutando. Eu estou falando isso aí porque às vezes no ímpeto, né, das palavras, no ímpeto do seu pronunciamento, às vezes a gente escapa um pouco. Mas é só as pessoas se cuidarem um pouco para poder evitar, porque algumas palavras não estão sendo de acordo com essa casa aqui. Tá certo? Não é a questão simplesmente as pessoas prestar um pouco mais atenção. Ok, vereadores? Ok?
Ô, senhor Zé, no artigo 69 da direito de resposta ao vereador, já que você citou, deve ser das minhas palavras, eu sou pago para representar o povo e nessa cadeira, nessa tribuna, eu falo do jeito que eu achar melhor, para a população entender melhor.
Ô, vereador, não vou entrar nesse assunto, não, porque não é no mérito, né? Eu acho que não é palavra de, né, pejorativa que a gente vai mudar aqui a forma, né? Mas vamos aí, vamos colocar as coisas em ordem aqui. Na gestão aqui, nós colocamos, né, um pronunciamento para a população escutar, e foi uma luta muito grande do vereador Márcio, né, na outra gestão, né, que colocou esse projeto em si, e várias vezes ele foi reprovado, mas no final acabou sendo aprovado aqui, e na gestão anterior poderia sim ter já começado o pronunciamento aqui, pela rádio, mas não fizeram. Mas, de alguma forma, ao assumir a presidência aqui, eu fiz, né? Então, é isso que a gente tem que fazer as pessoas escutarem, fazer as pessoas, de alguma forma, tentar entender um pouco mais o vereador, né? E isso que nós estamos fazendo aqui. Eu também, eu peço aos visitantes aqui, que quando vem aqui, né, de alguma forma, e a gente pede aqui, a gente quer saber antes, a referente à questão do assunto, né, para a gente, de alguma forma, poder ajudar, ou também, de alguma forma, a gente poder questionar a referente àquilo que a pessoa vai se pronunciar. Eu, mais uma vez, né, eu falo que as pessoas estão vindo aqui para se expressar, se autopromover, e eu acho que não é isso que nós queremos. Né? Nós queremos, na realidade, é que se tiver que falar alguma coisa referente que está com dificuldade, como o pessoal fala aqui, falta de remédio, a saúde do município não está funcionando, mas traga a coisa concreta para cá, né? A coisa de uma forma que fala sobre aquele assunto. Né? Eu falo isso porque, da forma que foi feito aqui, se pronunciava de várias formas, e até eu fui citado, eu só quero lembrar as pessoas que eu, na realidade, não entrei aqui em 2010, eu entrei exatamente na gestão de 2012, né, até 2016. Né, e a questão referente ao PEMAG, as pessoas têm que lembrar que essa briga está desde 2013 aqui. E eu, na realidade, fui um que fiz o projeto, né, o projeto por si próprio foi aprovado, e não foi pago na gestão anterior, e eu tenho até o valor, esse valor que hoje está em caixa, né, que é um dinheiro que não se pode ser gasto. Evitamos o dinheiro ser gasto na outra gestão e realmente conseguimos contornar isso, e hoje tem um saldo lá de R$89 mil, que realmente para o pessoal que tem o direito ao PEMAG. Né, eu quero lembrar que quando as pessoas falam sobre que está lá, num projeto lá, que não incide sobre o índice, né, da folha de pagamento, incide sim. Entendeu? E a única coisa que eu falo para os gestores, que era muito mais simples, né, antes de contratar, ter pago o PEMAG, né, e depois contratar, porque o PEMAG seria uma vez só. Né? No lugar de contratar os 10 ou 20 aí que contrataram, não precisava contratar, contratava, sabe, no lugar de contratar em janeiro, contratar em fevereiro, pagar o PEMAG em janeiro. Era simples. É questão de equalizar as contas. Então, não é as pessoas, de alguma forma, deixar de pagar, né,
com a questão, porque realmente incide no índice da lei da responsabilidade fiscal também. Então, mas seria interessante, tanto na gestão anterior como nessa gestão, que deixar de fazer isso, né? E só que tem que nós orientamos. Eu, de uma forma, orientei para fazer, mas não fizeram. Então é isso que a gente fica chateado sobre esse assunto. A questão, quando as pessoas falam sobre interesse, que nós não temos interesse, eu falo que eu tenho interesse sim. Eu tenho interesse que as coisas aconteçam, né? Eu tenho interesse exatamente que nós fizemos aqui, né? Quando pegamos de R$33 mil e pagamos aí a questão do remédio ético, né? Eu tenho interesse, na realidade, que o dinheiro que nós, de alguma forma, devolvemos, seja aplicado, por exemplo, no caso, nós indicamos, fizemos essa indicação, para colocar uma caixa d'água lá no Ipiranga, né? No Novo Horizonte. Eu tenho interesse. Como todos nós temos interesse aqui, porque nós fazemos indicações. Eu acho que é essencial referente a isso, porque o interesse nosso é pela população. Nós não estamos aqui, de alguma forma, reivindicando cargos. Não, estamos reivindicando direitos. E esse direito, de alguma forma, é para a população. Esse, sim, é o interesse nosso. Então, eu acho que as pessoas estão um pouquinho enganadas referente a quando se fala que existe interesse de alguns. Não, o interesse existe, sim. Mas que as coisas andem, né? Que o dinheiro seja aplicado, né? Que o dinheiro vinculado seja, de alguma forma, utilizado. E que isso, de alguma forma, possa trazer benefício à população. Tá? Eu escutei aqui referente à questão de loteamento, né, referente a isso, que, por exemplo, a questão das ruas, né, eu quero lembrar alguns vereadores que talvez não participaram da gestão anterior, que uma das coisas que quando veio para cá, referente à modificação do plano diretor, principalmente em a questão da largura da rua, eu fui uma das pessoas que mais briguei aqui, né, por questões que eu achava que você tá pulando exatamente uma lei que existe. Você lê lá no Ministério da Cidade, né, que, por exemplo, a calçada tem que ter 2 metros, né, e as ruas 8. Está lá no Ministério da Cidade. Tá? Então, você vê que aqui foi aprovado um projeto com as calçadas de 1,5 metro, né, e as ruas 7. Né? Então, isso, na realidade, nós simplesmente passamos em cima do plano diretor, porque o plano diretor já falava isso, já falava se mudar o plano diretor na época, tá? E isso foi feito em audiência pública. Aqui foi feito em audiência pública. Né? E, de alguma forma, mudaram. Mas uma questão que as pessoas entendam é o seguinte, que houve, sim, uma questão referente a essas modificações desse vereador aqui, na época, né, pedindo que não fizesse essas modificações, até porque você, na realidade, esquece que como se fosse todas as pessoas não tivessem problemas. Algumas pessoas têm problemas de movimentação, né, às vezes é um cadeirante, às vezes é uma pessoa, de alguma forma, tem um problema visual, né? Então, se você olhar, por exemplo, numa calçada, ela tem 75 centímetros para colocar um poste, uma árvore, coisa assim, e sobra exatamente 1,25 para poder fazer, passar uma cadeira, passar as pessoas de alguma forma que tenha dificuldade de andar, né, se locomover. É isso que, na realidade, nós não cumprimos. Mas passou nessa Câmara aqui. Foi, de alguma forma, né, na realidade, foi colocado aqui e, de alguma forma, as pessoas não atenaram pela essa questão da pessoa que tem uma deficiência. Mas, lembre-se o seguinte, que, né, aqui, né, referente às modificações que nós estamos tentando fazer, eu falo que é um puxadinho, porque o plano diretor por si próprio, ele foi, de alguma forma, né, desde 2003, se não me engano aqui, né, 2003, nós já passamos para 2018, que o plano diretor, todo plano diretor, de alguma forma, ele tem que fazer modificações em 10 anos, porque a cidade cresce, a cidade desenvolve, né? Então, nós estamos atrasados. O que nós temos que fazer é o seguinte, é fazer de novo uma audiência pública, chamar todos os representantes, né, a população em si, né, as pessoas que têm realmente interesse em, de alguma forma, aplicar aqui, né, o seu empreendimento no Jaci, chamar essas pessoas, chegar a um acordo para fazer as modificações no plano diretor, que é essencial. É isso que nós temos que fazer,
É isso que nós temos que pensar. Então, eu peço mais uma vez, vou pedir aos vereadores, ao se pronunciar, né, não é questão de, sabe, o artigo tal, referente, não. Quando o artigo fala, mas não se fala referente e usar a palavra de, sabe, de, né, uma palavra sem o linguajar adequado nessa casa aqui, como em qualquer lugar. É questão de educação. É simplesmente isso. Tá? O que nós precisamos, na realidade, é lembrar, né, que as pessoas, né, alguns estão aqui nos vendo, outros estão nos escutando. Né? O que não quero que reflita que todos os vereadores aqui, de alguma forma, esquecem, né, que somos nós que estamos falando. Né? Então, acho que é importante a gente, de alguma forma, né, tolir um pouco a questão referente das palavras, né? Se cuidar um pouco mais, ok? Eu, mais uma vez, né, eu falo que nós aqui, eu vou pedir, nós temos realmente aqui uma denúncia, essa denúncia de alguma forma foi acatada pela maioria, tá certo? E com certeza a Câmara aqui é que decide referente a essa denúncia, tá ok? A questão de outros processos existentes lá ao Ministério Público, como eu já fiz, né, na outra gestão, está lá ao promotor e o promotor lá decide. Mas a Câmara aqui é soberana para também tomar a decisão referente, sabe, à continuidade ou não dessa gestão. É isso aí que nós estamos colocando. Então as pessoas, de alguma forma, aí têm o seu presidente, têm o seu relator, têm o seu vogal, que está aí, de alguma forma, pra, tem 90 dias para, de alguma forma, se expressar referente a isso aí, essa denúncia, ok? Depois, tem um acompanhamento, eu quero que tenha um acompanhamento aqui da nossa parte jurídica, né, do doutor Jadson, de alguma forma, que vai ajudá-los também de alguma forma, a fazer esse relatório com vocês aí, auxiliar vocês esse relatório, né, para colocar depois, a gente colocar isso em pauta e fazer o julgamento da forma, da consciência de cada um, ok? Então, mais uma vez, eu peço aos nossos colegas, né, e às pessoas aqui presentes também, que às vezes, né, a forma de expressar não é aquilo que nós queremos colocar. Às vezes, expressar um pouco rude, né, mas queremos, na realidade, mostrar que os vereadores aqui estão imbuídos, sabe, em defender a sua causa, né, e defender a população. É isso que nós estamos fazendo, é isso que todos os vereadores, de alguma forma, aqui faz, ok? Eu agradeço a todos presentes aqui, vou dar, sabe, uma boa tarde aos ouvintes também, e vou colocar agora a segunda parte, tá, já em andamento, e propondo exatamente a votação das proposições escritas, ok? Tem aqui indicações, né, de três indicações do vereador Eliandro, tá ok? A indicação número 107, a indicação 108 e a indicação 109. A 107 solicita a ronda da PM na parte de esporte, a 108 solicita lanche para a pessoa que após a coleta de material para exame, e a 109 solicita a alteração do plano diretor. Ok? De alguma forma, eu vou começar pelo Sebastião, por favor.
Você está pondo separada, né?
Não, eu vou botar as três. Quer votar uma por uma, Rosa? Quer não. Votar uma por uma?
Então, eu sou contra a 109.
A 109, ok. Então, a 107 e a 108, eu sou realmente aprovado, e a 109, né, não aprovada. Sou vereador Rogério.
A 109 eu também sou contra, porque depende da audiência pública, é a coisa de perfeição.
Okay. Tá certo. Então a 109 é não aprovada, ok? Vereador Rodrigo.
Sou contra a 109 também, senhor presidente, até mesmo que eu participei da outra audiência pública e estava nessa casa aqui.
Tá certo, vereador. Nós participamos, né, vereador? Tá certo. Sou Gabriel.
Senhor presidente, eu sou a favor da 107 a 108. Mas a 109, como eu estou na parte de ver o que está certo e errado, como não chegou documentação para mim, eu sou contra ela.
Tá,
a 109.
Está certo, vereador. Vereador Evandro?
Sou contra a 109 também.
Também, tá ok. Tá? Vereador Márcio?
É, como todos estão falando aqui, como o senhor falou mesmo agora há pouco, essa questão de fazer uma audiência pública também, você conta e espera a audiência pública também. O resto é tudo a favor.
Tá certo. Vereador Cipriano.
Eu sou a favor, senhor presidente, é o seguinte, jogando na audiência pública.
Tá certo. Vereador Leandro.
Eu sou a favor, justificando, o presidente, o vereador Márcio Cipriano, que é a favor da população e desse jeito que vai ser reprovado, deixa o mérito para os empresários do município e também aqueles que votaram essa mudança anteriormente, é os mesmos que estão aí votando contra.
Tá certo, vereador. Por favor, foram 107, 108, todos aprovados pela unanimidade. 109, aprovados, rejeitado, ok? Tá certo. Agora vamos ao requerimento. O requerimento número 57, vereador Luiz Rogério e Evandro. Requisito de informação sobre o saldo do PEMAC. Vereador Sebastião.
A favor, presidente.
Senhor Rodrigo.
A favor, senhor.
Senhor Leandro.
A favor.
Senhor Cipriano.
A favor.
Senhor Márcio.
A favor, presidente.
Senhor Gabriel.
Sou a favor, presidente.
Senhor Evandro.
A favor, presidente.
Senhor Rogério.
A favor, presidente.
Aprovado. Requerimento 58, vereador Luiz Rogério Evandro. Requisito de informação sobre auxílio funeral. Seu Gabriel.
Sou a favor, presidente.
Seu Márcio.
A favor, presidente.
Seu Cipriano.
A favor, presidente.
Seu Leandro.
A favor.
Seu Rodrigo.
A favor, senhor.
Seu Sebastião.
A favor, presidente.
Seu Rogério.
A favor, presidente.
Seu Evandro.
A favor, presidente.
Aprovado. Requerimento 59, vereador Luiz Rogério, requisita cópia de documentação de loteamentos. Seu Sebastião.
A favor, presidente.
Seu Rodrigo.
A favor.
Seu Leandro.
A favor.
Seu Cipriano.
A favor.
Seu Márcio.
A favor, presidente.
Seu Evandro.
A favor, presidente.
Seu Gabriel.
Sou a favor, presidente.
Seu Rogério.
A favor, presidente.
Aprovado. Número 59. Número 60, vereador Luiz Rogério, requisita informações sobre parcelamento do solo. Seu Sebastião.
A favor, presidente.
Seu Rodrigo.
A favor, senhor.
Seu Gabriel.
Sou a favor, presidente.
Seu Evandro.
A favor, presidente.
Seu Márcio.
A favor, presidente.
Seu Cipriano.
A favor, presidente.
Seu Leandro.
A favor.
Seu Rogério.
A favor, presidente.
Aprovado. Número 61, vereador Luiz Rogério, requisita cópia de outorga dos postos. Seu Gabriel.
Sou a favor, presidente.
Seu Evandro.
A favor, presidente.
Seu Márcio.
A favor, presidente.
Seu Cipriano.
A favor, presidente.
Seu Leandro.
Seu Leandro.
A favor,
senhor. Seu Rodrigo.
A favor, senhor presidente.
Seu Sebastião.
A favor, presidente.
Seu Rogério.
A favor,
a voz foi embora, hein? Número 62, requisita informações sobre a água pluvial. Vereador Eliandro. Seu Sebastião.
A favor, presidente.
Seu Rogério.
A favor, presidente.
Seu Rodrigo.
A favor, senhor.
Seu Cipriano. Cipriano.
A favor, presidente.
Seu Márcio.
A favor, presidente.
Seu Ivano.
A favor, presidente.
Seu Gabriel.
Só a favor, presidente.
Seu Leandro.
A favor.
Aprovado. Número 63, vereador Leandro, requisita informações sobre recursos recebidos. Vereador Sebastião.
Favor, presidente.
Seu Rogério.
Favor, presidente.
Seu Rodrigo.
Favor, senhor.
Seu Gabriel.
Só favor, presidente.
Seu Evandro.
Favor, presidente.
Seu Márcio.
Favor, presidente.
Seu Cipriano.
Favor, presidente.
Seu Leandro.
Favor, presidente.
Ok.
Ficou uma dúvida aqui, senhor Arnaldo, só na indicação minha, 109, os vereadores que foram contra foram 7 vereadores?
7 vereadores.
7 a 1.
Foi reprovado. Ok? Projeto em pauta. Projeto de lei 0518, estrutura e altera a regulamentação de disposição do Conselho Municipal de Saúde. Está na comissão permanente, o 0618, altera o dispositivo da lei municipal de maio de 2013. Está na comissão permanente. Projeto de lei complementar, 0118, altera o inciso, complementar município, número, plano diretor,
número 7758/2003, plano diretor de desenvolvimento de Jaci. Tá, esse aguarda a documentação, foi feito isso, essa aguarda da documentação foi votada e as pessoas acataram o pedido do vereador Gabriel. Então, estamos aguardando a documentação chegar para a gente, de alguma forma, poder votar essa questão desse projeto em si, ok? O projeto de resolução 0418 altera o artigo 188 do regime interno da Câmara Municipal de Jaci, leitura e envia à comissão permanente, ok? O trabalho será um
sucesso. Já foi dado para você, presidente. Hein? Já foi dado para você, esse 04 aí. Já foi ser votado.
Então, leitura e envia às comissões. Está certo? Foi comissões. Está nas comissões. Seguiu o trâmite normal, ok, vereador? Ok?
Sim, presidente. Mas já foi dado para você, não é?
A comissão já
apareceu.
Foi aprovado?
A comissão já assinou,
já. Essa alteração.
Eu posso pedir vista nelas, senhor presidente? Vista nelas, não.
Resolução não, senhor presidente.
Vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos votar semana que vem, né? Não tem tanta pressa, vamos ver, ok? Vamos, só por questões de a gente de ter um pouquinho de paciência, mas com certeza a gente semana que vem vota o projeto de resolução, tá ok? Tá? É o 0418, ok? O trabalho está suspenso na lavatura da água.